Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaele.
Oi, gente, eu sou o Josias Júnior e nós estamos começando o Inclusão Pop, um podcast que vai debater o universo da cultura pop a partir da perspectiva LGBTQ+.
A cada edição, vamos mostrar como a música, o cinema, as séries, os quadrinhos, ou seja, a cultura pop, aborda as questões de gênero, buscando discutir a contribuição para a ampliação do debate sobre a pauta LGBTQ+. Nesse programa, vamos falar sobre a hipersexualização da mulher, seja no cenário da música, do cinema e até mesmo no meio geek. Para conversar conosco, a gente conta com a participação da Mayra Nunes, professora da Uniter. Tudo bem, professora Mayra?
Obrigada
por aceitar o nosso convite.
Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Acho bem importante a gente falar, né, sobre esse cenário aí na cultura pop, porque é daí que a gente tira, né, muitos dos nossos modelos, enfim, e estereótipos, inclusive, né?
A professora Mayra, ela é bacharel e licenciatura em História, mestre em História e doutora em comunicação e linguagens.
Bom, professora, a gente gostaria de começar perguntando sobre como é a sua visão da representação feminina na cultura pop atualmente.
Então, pessoal, acho que a gente pode pensar assim, né? A gente tem aí um caminho ao longo do século XX com a construção da cultura de massa, né? Que vai trazendo para nós esses estereótipos e esse tipo de representação. Então, desde os padrões de beleza, quem são as protagonistas, quem são as grandes atrizes, aí a gente pode entrar no universo da moda, no universo dos vídeos, jamais, né? Ali para o final do século XX, com a MTV e tal. Então, a gente tem um percurso que é um percurso, né, que se constrói com a cultura de massa, principalmente, daí nesse caso, a cultura imagética. Uhum. Então, desde o início, né, das representações humanas, a gente tem nas artes, enfim, e depois já, né, na idade contemporânea, na fotografia, a gente tem esses modelos que vão sendo criados, né? Com relação à cultura de massa, a gente vai ter primeiro a partir do cinema e depois a partir da televisão a criação desses estereótipos de beleza e vão mudando, então, o padrão dos anos 50 e 60, com a Marilyn Monroe, por exemplo, né? Beleza. Aí depois já nos anos 80 e 90 com as grandes modelos, né? As supermodelos. Então a gente vai tendo toda essa construção desse corpo feminino que vai sendo um corpo hipersexualizado, né? Então se a gente olhar, por exemplo, na história da arte, né? A gente vê todas aquelas representações renascentistas. Aquele corpo daquela mulher que está sendo representada ali, ele não tem um caráter de sexualização. Ele representa o que a gente chama de artístico, né? Então, é um corpo sendo representado, trazendo um aspecto da natureza, um aspecto da beleza, né? Dessa beleza filosófica lá do padrão dos gregos, né? Então, exatamente. Então, não tem necessariamente uma relação com a questão da sexualização. Isso surge, né, massivamente na TV, no cinema, na moda, na publicidade, enfim, e vai trazendo, então, esse modelo que a gente chama de hipersexualizado, né? Então, a função da mulher ali naquele meio é uma função de criar ou né, acender o desejo sexual. Não é, né, é uma função decorativa relacionada à questão da sexualidade. Daí, muito ao olhar masculino, né? O meio gaze, que a gente chama, então, para agradar o olhar masculino.
Aí,
exatamente.
Esse público,
então,
né?
A gente tem, né, essa padronização de corpos, porque os corpos vão ser cada vez mais parecidos, né, eles vão ser moldados para isso. Agora, na era do Photoshop, né, então a gente tem também manipulação de imagem para deixar esse corpo mais agradável, mais desejável sexualmente. E é um caminho aí que a gente foi acompanhando, né, ao longo de todo o século XX. E agora, no século XXI, a gente começa a perceber os debates sobre isso, né? Então, já se fala há bastante tempo, mas esses debates chegam na grande mídia, né? Eles chegam no senso comum, que a gente chama. Então, as pessoas olham e dizem, puxa, né? Mas só tem o mesmo corpo, só tem o mesmo padrão de beleza, só tem o mesmo tipo de representação. No caso, para as mulheres e para os homens também, né? A gente vai tendo a coisa do corpo malhado, né? O tanquinho, aquela coisa toda. Então, você vai criando um modelo de corpo, né? É único.
Um objetivo, exatamente. Assim,
Exatamente.
Né? Ah, quero ter esse corpo para poder, né, sentir, validar essa sensação, né? Aproveitando, inclusive, a deixa que você falou sobre a questão da MTV, você acha que, assim, essa cultura pop que surgiu nos anos 90 ali, né, com a Madonna já existia há muitos anos, mas, né, foi nessa época que foi a força da cultura pop, né, Britney Spears, a Kylie Minogue, etc. Você acha que essa padronização da mulher, dela tá magrinha, loira, né, aquela expressão mais facial, mais jovem, você acha que ela meio que colaborou, ajudou nessa sexualização das mulheres
bastante,
no século XXI?
Bastante, né? Então, a gente tem o lugar, a Madonna, né, é a pioneira nesse sentido, em trazer, porque realmente foi a primeira que construiu a sua carreira, não apenas pensando na questão da música, porque ela é uma cantora, né, mas na questão da persona, da celebridade, trabalhando muito o corpo. Então, lá, né, no início dos anos 90, ela vai pra academia, ela volta com o corpo malhado, né, então ela muda o corpo, depois, né, com o passar dos anos, as plásticas, enfim, né, e a manutenção de uma juventude, então uma mulher de quase 60 anos aí, mas que se mantém, né, trazendo o corpo para a sua representação artística. Outras artistas vão fazer o mesmo caminho, né, e a gente teve recentemente a situação da Beyoncé, por exemplo, que é uma nova figura, daí é uma mulher negra, né, com um corpo mais, né, violão, que a gente chama, né,
então,
exatamente, então, né, as curvas e tal, e a Beyoncé tem uma passagem diferente, por ser uma mulher negra, que é a passagem da apresentação que ela faz no Super Bowl, né, quando ela vai de Pantera Negra, enfim, e tem uma reação muito forte do público, como assim Beyoncé é negra, né, inclusive teve um vídeo de sátira falando sobre essa reação,
é,
né, da população, quer dizer, que aí, socorro, agora ela é negra, né, trazendo também daí um debate racial, que é importantíssimo,
claro,
que não é feito comumente, ou não era feito, né, nós tivemos várias mulheres também da cultura, pensando na cultura musical agora, né, usando esse exemplo, Tina Turner, meu Deus, acabei de esquecer o nome dela.
A
Grace Jones.
Janet
Jackson teve, né, essa situação do Super Bowl também, né, que impactou muito a carreira dela.
Só dela, porque o culpado continua aí.
Né?
Livre de julgamento.
A reação não é a mesma para os homens,
não,
né?
É.
A gente percebe isso, não, ela não foi a única que aconteceu isso. Mas a gente tem daí, no caso da mulher negra, um outro tipo de construção, vamos dizer assim, mais secundário. Então, elas estão presentes, né? Mas os grandes nomes, né, vão ser de mulheres brancas, até a figura da Beyoncé, né? Que daí ocupa esse lugar hoje, né, do Olimpo ali, dessa indústria de celebridades, né? Tanto com rendimento, vendas, exposição e né, todo esse...
Né,
exatamente, todo esse culto de celebridade também num momento que a gente vive, então, essa uma nova fase, porque isso não foi criado agora, né? Do Black is Beautiful e dessa reafirmação da negritude, que é bem importante também da gente pensar, né? Porque se a gente vai falar de sexualização, a gente está pensando num modelo de padrão de beleza que não inclui as mulheres negras, né?
Claro,
então, nosso padrão de beleza, ele é um padrão branco, a mulher magra, a mulher de cabelo liso, a mulher de pele clara, de olhos claros. Esse é o nosso...
loira também,
de preferência loira, né? Então, assim, pinta o cabelo, enfim, né?
Inclusive, até vale ressaltar o caso da Shakira, não sei se aconteceu, acho que foi nos anos 90, bem no comecinho da carreira dela.
Exatamente.
Ela era morena, ela é naturalmente morena, né? E ela, a gravadora dela orientou, ó, né, você não tá acontecendo tanto, vamos pintar o cabelo loira, né, olha Britney Spears, Christina Aguilera, né, pinta loira. O que foi, aconteceu? Whenever, Whenever. Hitou na hora, lançou o primeiro single loira e hitou. Engraçado como funciona esse impacto cultural, né, sobre a mulher.
Isso, exatamente. Então, né, esse modelo, desde os homens preferem as loiras lá, da Marilyn, né, a gente tem essa construção.
Isso,
a Marilyn também era morena, a Madonna também é morena, então, assim, várias dessas artistas, né, que são de cabelo castanho, né, vão pintar o cabelo, enfim, e criam essa cultura da loira. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem toda a geração da Xuxa, né? A Xuxa e as Paquitas. As Paquitas também, muitas não eram, né, loiras naturais, enfim, vão pra ser Paquita tem que ser loira, né? Né? Então, tem muita coisa também que a gente importa, né? Isso é uma coisa legal da gente pensar aqui no Brasil, né? Então, existe uma cultura, até os anos 80... que é uma cultura mais regional, vamos dizer assim, o impacto dos produtos culturais estadunidenses era menor, uhum. já existia, né? Mas ele era menor em termos de construção cultural e de estereótipos do que os anos 90. Então, anos 90, por exemplo, a gente começa a ter acesso à TV a cabo. Aí a gente vai ter as séries, aí a gente vai ter, né, outros canais de música, uhum. enfim, e outros produtos que trazem para nós modelos e estereótipos relacionados à questão do corpo, da construção de identidade, né? Pensando desde os adolescentes e, enfim. Então, a gente começa a importar mais, né, dessa cultura estadunidense, uhum. dessa cultura de mídia dos Estados Unidos, né? Isso começa a ter mais impacto na nossa formação de identidade. Antes, a formação de identidade passava mais pelos nossos produtos nacionais. Era mais novela, né? Era uhum. mais os produtos aqui, mais essa nossa cultura brasileira mesmo, né? E a gente começa aí realmente a entrar nesse universo da cultura midiática hollywoodiana, vamos claro. Dizer assim, né? Uhum. Que é esse modelo dos Estados Unidos. Então, tem um caminho aí também dessa construção. Pensando no lugar da celebridade, a gente tem, né, várias mudanças que vão acontecer depois com a internet, enfim, a gente começa a ter daí a cultura de nicho uhum, também, né? As tribos e tal, mas a gente vai olhando para essa construção, né, pensando como é a nossa cultura local, como se dá, né, o lugar da mulher, do corpo feminino, com as características do Brasil e depois com esse impacto das características dos Estados Unidos. Uhum. Né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, pensando, por exemplo, que a nossa cultura patriarcal e machista, ela traz essa relação. Então, ao mesmo tempo que nós temos um corpo hipersexualizado, esse corpo só pode estar à mostra se for para agradar o olhar masculino. Então, se for um corpo magro, bonito, considerado desejável, é bacana que ele esteja à mostra, né? Uhum. Se for um corpo diferente, se for um corpo gordo, se for um corpo com deficiência, se for um corpo, né, uhum. não padronizado, que não, né, desperta esse desejo, aí ele é visto como objeto, ele é visto uhum. como ruim, daí essa hiperexposição, ela é negativa. É só a gente olhar para a situação da amamentação, por exemplo.
Não é.
Né? Então, não pode amamentar em público. O ato de amamentar não é um ato sexual, né? É um ato de alimentação,
natural,
enfim,
biológico.
Mas você tem um seio à mostra, né? E isso causa uhum. espécie, isso causa nojo, isso causa orgerias, isso causa uma reação extremamente conservadora. Né? Porque aí não pode, porque que horror esse seio à mostra. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem seios à mostra em todos os lugares, em todos os, né, segmentos aí, da mídia. Sim. Então, né, a gente chega num espectro que a gente pode chamar de hipocrisia, né, mas que é marcado por essa relação de que esse corpo, existe uma permissão para que certos corpos sejam mostrados, né? Que não vale para todos os corpos também, né? E para essa questão do que é desejável, enfim, do que pode ou não pode ser mostrado.
Quem acaba uhum. quebrando um pouco com esse padrão de supermodel é a Rihanna, com a uhum. nova marca dela e o desfile, que ela acabou trazendo mulheres de todos os tipos.
Uhum.
E que
cores,
acabou.
Né,
uhum.
Exatamente.
E ainda acabou tendo mais audiência do que a concorrente, que sempre seguiu nesse padrãozinho da Vitória
claro.
Secret.
Exatamente.
Que há uns anos já vem caindo a audiência.
Uhum. Desculpa, vou cortar vocês. Então, assim, uma coisa que a gente percebe hoje, né, é essa reação. Então, tudo que a gente fala com relação a esse tipo de cultura midiática, estereótipos, identidade, os chamados papéis sociais de gênero, sexualidade, toda essa tradição que a gente tem, que foi construída no século XX, ela está sendo muito discutida. Né? Então, hoje, é um lugar de debate, a gente olha para isso e diz, olha, eu não me reconheço, eu não estou sendo representada, eu não gosto dessa representação. Então, a gente tem essas iniciativas, né, que olham para essa tendência e pensam, olha, se esses estereótipos não agradam mais, a gente vai criar outros modelos mais diversos. Aí a ideia, né, do termo da diversidade mesmo é pensar uma maior diversidade de corpos e enfim, possibilidades de representação, daí trazendo gênero, sexualidade, raça, classe, a questão... do capacitismo também, né, da representação das pessoas com deficiência que não entram normalmente em nenhum tipo de representação, né, então de todos os grupos minoritários que a gente pode falar, né, as pessoas com deficiência ficam à margem ainda, né, então a gente começa a ter essas novas iniciativas, né, de vários individuais como celebridades e marcas, né, algumas mais coletivas em termos de reação social, né? Então, grupos que se colocam contra determinadas representações, né? E isso é importantíssimo para marcar essa mudança, então, né? Então, esses antigos estereótipos, eles não são mais válidos hoje. Ou não da mesma forma como eram validados. Porque a gente tem ainda uma manutenção. A cultura não se transforma dessa forma, né? Ela tem um processo aí lento, né? Então, aqui no caso do Brasil, por exemplo, foram muitos e muitos séculos de um tipo de construção. Então, se a gente for pegar só as décadas do século XX para essa representação bem marcada, né, das representações visuais, então assim, a gente começa a ver outras coisas, outras representações na TV, por exemplo, a gente olha num primeiro momento e diz assim, nossa, que esquisito, nossa, ou uau, que maravilhoso isso, que incrível, eu adorei. Sim. Então, ao mesmo tempo que você tem um grupo, né, que acha muito bacana e se sente representado e que gosta e que discute e que incentiva isso, você tem um grupo, né, que se incomoda com essas novas representações, né? Ah, agora tudo é minoria, agora tudo é esse mimimi. Discurso, é de diversidade, nossa, é mimimi, não sei o quê, né? Então, é interessante olhar esse movimento, a gente entender até como funciona o conservadorismo e por que a gente teve essa manutenção desses estereótipos negativos e dessa hipersexualização durante tanto tempo. Né? A gente está pensando em relações de poder, a gente está pensando nas relações, como isso impacta nas relações pessoais. Porque quando a gente fala da questão do mimimi, é isso, né? Ah, então agora eu individualmente não posso mais agir como eu sempre agi. Agora eu tenho que, né, tem que mudar a minha representação, meu comportamento todo, porque aquilo que era aceito e que eu sempre fiz, agora não é mais aceito, né? Então, individualmente, as pessoas se sentem incomodadas nessa obrigação de repensar esse seu universo simbólico. Porque é isso, a gente vem de um universo simbólico que foi construído pela família, pela escola, pelos produtos midiáticos. Quando a gente precisa olhar para todo esse universo e nada mais vale, né? É ruim. Muita gente se incomoda com isso. Não, eu quero aquele mundo lá que eu conhecia.
Sai da zona de conforto,
exatamente.
Né?
Aquele mundo que eu conhecia, que era seguro.
Foi criado,
que tinha,
daquele jeito.
Né? Garantias. Olha os valores aí. Como ficam, né? Essa sociedade toda
corrompida.
Porque agora tudo vale, né? Tudo pode.
Exato.
Como assim? Cadê a regra? Né?
Assim.
Então, isso incomoda. Né? As pessoas têm muita dificuldade de lidar com a liberdade. Né? Precisa de algum tipo de cerceamento, de algum tipo de limite. Mesmo que seja um limite ruim, né? É negativo para a maioria das pessoas. Então, a gente pensa nessa reação, né? Dessa forma. Então, ao mesmo tempo, né, que tem muita gente se colocando de maneira diversa. A gente teve recentemente aí a situação da Fernanda Montenegro, né? Agora a Jane Fonda lá nos Estados Unidos sendo presa toda semana.
E levando os amigos.
Exatamente. Ainda levando os amigos. Vem quem vai ser preso comigo essa semana.
Quem é o escolhido da vez.
Né? Então, assim, para a gente pensar que a questão geracional, por exemplo, não é um limite, né? Não é algo impeditivo. Você não tem, mas na minha época era assim. A minha época também era. Né? Lá no século XX, quando eu fui criada também. Eu fui criada com todo esse pacote aí, né, de todos esses estereótipos, mas a gente percebe, então, os processos de mudança e a gente se atualiza. E viver na sociedade contemporânea é isso, né? Então, as mudanças que aconteceram no século XIX foram muito mais rápidas do que as anteriores, né? No século XX todo, muito mais rápidas também. E a partir da internet, a gente pode colocar aí, né? Agora, na sociedade da informação, é que de 5 em 5 segundos a coisa já mudou,
com
né? Eu digo, é o tempo do F5, né? Você atualizou a página, a coisa já mudou. Então, viver em sociedade hoje exige, né? essa adaptação a esses novos formatos, as novas linguagens, e a novas visões de mundo, que não são nem tão recentes assim, porque, gente, esse debate todo, no mínimo dos anos 50 e 60, uhum, né? Não é nada novo, nada, sim, foi criado agora, mas ele chega no senso comum recentemente, né? Então, era um debate que estava sendo feito pelos movimentos sociais, pela universidade, em determinados grupos, né? Mas que não atingia, vamos dizer assim, a massa, uhum, né? Da forma como a gente vê hoje. Então, começou a ser discutido na Fátima Bernardes, né? Você sabe que o assunto chegou na massa.
Na massa, né? Né?
Então, agora, uhum, as, sim, pessoas vão discutir isso, elas vão falar, independente da questão, né, das redes sociais, uhum, enfim. Mas a gente tem, então, as produções midiáticas trazendo esse debate, trazendo esses novos personagens, essas novas representações que vão começar a mudar todos esses padrões que a gente está falando aqui, né? De estereótipo, enfim, uhum, de uma única representação ou um único lugar, daí falando especificamente da mulher, né? Que é esse lugar hipersexualizado. Então, uhum, a gente percebe aí nos últimos anos, se a gente pode colocar alguma coisa como 10 anos aí, né? De um movimento realmente de transformação. Aí no mercado dos jogos, no mercado publicitário, no mercado das HQs, uhum, né? Do cinema, da TV, das séries, enfim, tanto com a questão dos enredos, né, trazendo essa diversidade na construção dos personagens, uhum, né, como também na representação dos corpos, uhum, né, e daí trazendo um protagonismo diferente para as mulheres, né? É claro que a gente sabe que tem uma relação negativa em muitos casos, mas trazendo então esse novo olhar, né, mais diverso, tanto na construção dos roteiros, na construção dos personagens, quanto na representação física mesmo.
Sim,
né?
Claro.
Então, são corpos, uhum, diferentes, enfim. É um movimento lento ainda, né? Daí, nesse caso de mudança de representação, ele é recente, uhum, né? A gente pode considerar tudo que foi feito antes meio como vanguarda aí, porque,
sim,
né,
a base,
ninguém,
sim,
mais estava,
né,
fazendo,
uhum,
né? Mas a gente vai ter, então, essas novas iniciativas que vão aparecendo nos diferentes segmentos, e à medida que elas vão tendo uma reação positiva, como esse caso da Rihanna que você comentou, né? Porque a gente está falando de mercado.
Claro. Uhum.
Quando a gente está, uhum, falando de cultura de massa, a gente está falando, sim, de mercado. Então, um dos motivos também, né, para demora dessa mudança é a questão da manutenção do mercado. Então, se o meu público continua comprando esse mesmo discurso que eu sempre vendi, estereotipado, conservador, uhum, machista, racista, preconceituoso, homofóbico, enfim, pra que eu vou mudar? Né? Eu vou continuar mantendo o que tá garantindo o meu lucro.
Aquele famoso não se mexe em time que tá ganhando.
Exatamente.
Né?
Uhum. Né? Então, quando a gente começa a ter uma mudança né, de visão de mundo, enfim, e de perfil de consumo, que, uhum, vem muito, né? Não me vejo, não compro. Daí a gente começa a ter um impacto,
claro,
né? Não que o boicote seja assim tão impactante, assim, não é a questão, mas a gente começa a perceber, daí puxando um pouquinho para a questão da publicidade, né? Essa relação com a tendência, né? Então, o mercado publicitário, ele trabalha muito com essa captação das tendências, né? Para trazer discursos diferentes, e é isso, né? Então, uhum, aqueles discursos tradicionais, eles vão atingir cada vez menos pessoas,
é,
né? Então, você vai ter, se você quer atingir a massa, você vai ter que atirar para vários lados. Então, você vai ter que começar a pensar num discurso que traga diversidade, que traga representações diferentes, né? Que, sim, fuja um pouco desse estereótipo tradicional, porque isso já não vai mais vender tanto.
Exatamente, inclusive até pegando essa deixa, um exemplo que a gente pode trazer sobre essa mudança de representatividade, essa mudança, né, de local, assim, da mulher, eu trago para os jogos, né, trazendo para o mercado de jogos o Mortal Kombat, que era, sim, aquela coisa absurdamente hipersexualizada, né, as mulheres, a Jade, a Kitana, a Milena, uhum, eram aquelas coisas só um paninho cobrindo, isso, ali as partes, e mais ou menos ainda para poder dar aquele, né, que tem ali mostrando, e eles começaram a reparar essa mudança de tendência no mercado dos jogos, né? Com o surgimento aí da Lara Croft, né? Sem aquele peito enorme, quadrado, né? Com outra... E entre outras situações do mercado pop, eles repararam essa mudança. E daí eles fizeram o quê? No Mortal Kombat 10, o X, se eu não me engano, eu falei, 2015, 2014 ali, mais ou menos, eles mudaram completamente. Todas as roupas de todas as personagens femininas foram adaptadas à realidade.
Sim, né?
Porque era muito absurdo,
que são roupas,
cara.
Né?
Exato!
Não são acessórios, sim, né? Era um acessório, era um negócio assim, nossa, como é que eu vou me mexer com isso aqui?
Sim, não, exatamente. Era uma coisa muito absurda, porque você via, por exemplo, o Raiden, né? Que é o deus do trovão. Então, ele era todo caracterizado. Era aquela roupa, aquele kimono, branco e azul, chapéu, né? Uma coisa, né? Faz todo sentido. E a mulher, não. A mulher tava lá, toda exposta, toda, né? Não fazia o menor sentido.
Aquela roupa justa.
Isso! Uma coisa absurda. E, então, eles trouxeram no Mortal Kombat X toda essa mudança de fala, né? De representatividade. Daí, as mulheres começaram a usar, né? Uma roupa normal. A Sônia, por exemplo, a Sônia, ela é uma general, se eu não me engano, do quartel, da equipe ali do Mortal Kombat, sabe? Então, ela tá agora, né? Com uma jaqueta militar, ela tá com um coturnão, tá com uma calça, né? Inflada. Então, faz sentido, sabe? Eles começaram a reparar isso, eles trouxeram essa mudança na fala, na representatividade. Então, essa é uma coisa que eu acho bem legal que aconteceu. E continuaram, porque no Mortal Kombat 11, mesma coisa. Mudaram agora umas outras que não tinham, como a Sindel. A Sindel, ela ainda, por ela ter essa característica de, né, ela meio que ser, ela flertar e ela ter um pouquinho mais esse viés sexual, ela não é tão ainda modificada, mas já modificaram a ponto de você entender que é esse o motivo.
Perceber que
isso,
tem uma mudança. Opa, alguma coisa mudou aqui.
Exatamente.
É, a gente tem, né, então nesse movimento aí, essas construções imagéticas, games e as histórias em quadrinhos, as heroínas das histórias em quadrinhos também, que passam pela mesma questão, inclusive daí agora nos filmes, né, porque a gente tem toda essa série agora, né, do Marvel, DC, enfim, no cinema, pensando aí uma representação um pouco diferente, né, um pouco diferente, pelo menos, que não seja exclusivamente a hipersexualização, que o lugar que a mulher ocupa ali, né, a figura feminina ocupa ali naquela narrativa, não seja apenas essa, né, de, enfim, estimular o desejo sexual,
claro,
ou uma questão ornamental, que a gente diz, né, então tá ali para enfeitar, é um personagem secundário, ou mesmo que seja protagonista, né, uma protagonista que tem uma função, porque essa é outra discussão que a gente faz também, né, pensando o lugar da mulher nesse universo midiático, que ou a mulher tem uma figura secundária, né? Ou se ela tem uma figura principal, se ela é protagonista, algo dela vai girar em torno do universo masculino.
Claro.
Né? Então, ou falando, daí no caso do cinema, né? Das histórias, é o teste da Bechdel, né? Então, assim, ela está falando sobre algo que não seja sobre homens e sobre relações afetivas com homens. Né? Ela está falando sobre assuntos de mulher. Ou ela tem o tempo de exposição, o tempo de fala, né, o quanto ela fala, o quanto ela aparece e como ela se comporta ou como ela é exposta nesse produto midiático. Então a gente começa a ter aí construções um pouco diferentes, né, pensando figurino, né, porque é isso, todas essas representações a gente vai ter aí pelo menos, sei lá, quase 20 anos, eu chamo de fantasia de carnaval, né? Porque é uma roupa de passista, assim. É um negócio que é um tapa-sexo só. E daí você vai ter uns ornamentos, assim, uns adereços, muito, sei lá, umas penas, umas coisas. É muito fantasia de passista de carnaval,
com
né?
Certeza.
Que não representa, porque a pessoa tá lutando, ela jamais vai conseguir fazer nenhum movimento com aquele negócio.
Aquilo não
primeiro
faz
porque
sentido,
não é uma armadura, não vai proteger nada, né? Então não tem uma função de armadura. Segundo, que pra tampar alguma coisa também não vai tampar,
não,
porque
é,
na prática não vai servir pra nada, né? Então, a gente pensa alguma coisa como verossimilhança, né? Tem que ser verossímil. Então, a pessoa, eu vou construir esse, né? Eu vou criar esse figurino aqui para essa personagem, ela tem que conseguir fazer esses movimentos todos, né? Então, no cinema, por exemplo, nas representações a gente já tem, porque daí as atrizes têm que se mexer com aquela vestimenta,
sim,
né? Enfim, então a gente já vê uma, né, uma coisa um pouquinho diferente. Se a gente for olhar, né? Eu lembro, tava pensando na questão da princesa Leia, né? Lá nas origens lá do Star Wars, né? Então, né? Ela como escrava, aquela roupa. Então, isso, a gente fala, não é um fenômeno novo, né? Ele vai ser bastante explorado nos anos 90, né? vai ser bastante explorado nos anos 90, aí, com essa construção dessa hipersexualidade. Isso vai aparecer bastante nos games, isso vai aparecer bastante nas histórias em quadrinho também, né? E essa reação que a gente vê agora, né? Ela faz, à medida que vai aparecendo, vai dizendo, poxa, mas não dá assim,
tem,
né?
Tem coisa errada,
olha
aí,
só,
né?
O que é
sim.
isso, né?
Uhum.
Aí a gente começa a ter esse debate que vai começar a surtir efeito e ter uma reação agora, né? Então, agora a gente está vendo o resultado dessa reação de décadas aí. Então, realmente, essa mudança nessas construções, né? Tanto na narrativa quanto na parte da construção da imagem, né? Pensando figurino, estrutura de corpo e tudo. É, como isso começa a aparecer agora, essa mudança, né? Então, é bem recente.
E é importante citar, ainda mais nesse universo dos mundos do geek, games e cinema, o que aconteceu com a atriz Alicia Vikander,
uhum.
que ela veio nesse novo remake que fizeram da Lara Croft, que ela sofreu muito hate na internet.
Sim.
Porque, de acordo com os usuários, ela tinha seios pequenos demais para interpretar a personagem.
Uhum. Exatamente, porque daí, né, no imaginário, a personagem só pode ser daquela forma, né? E daí a gente volta para essa questão, né, do olhar masculino, quer dizer, não tá me agradando, como assim que é isso? Para que ela, né, se eu for, né, me inspirar ou consumir um produto protagonizado por mulher, porque a grande questão é essa, né?
Uhum.
Se for protagonizado por mulher, tem que ter minimamente um desejo sexual aí.
Algo que agrade.
Né? Algo que agrade.
Pra poder atrair, né? Uma coisa
e quando
assim.
É um personagem lésbica ou bissexual, aí já entra mais o negócio de ser fetiche.
Uhum.
Para os homens. Aí fica, se agrava muito mais a questão.
Inclusive, até falando nessa questão de fetiche, né? Como tem essa ligação do homem, esse olhar sexual. Até mesmo as mulheres trans sofrem
Sim.
com isso, né?
Sim.
Uma série agora recente que eu tô completamente apaixonado. Inclusive, recomendo pra qualquer pessoa
Muitíssimo.
Assistir.
Recomendadíssimo.
Pose.
Icônico.
Nossa, icônico. Essa série, gente, é uma coisa tão fenomenal, assim, sabe? Ela é uma aula da cultura LGBT. E é LGBT mesmo, não
Sim.
é, né? Porque a gente tem esse meio que discurso que, né, gay, por mais que seja gay, ainda é homem. Então, a gente tem esse predomínio da cultura pop, né?
Uhum.
Em Pose, não. Em Pose, inclusive, a maior casting é de mulheres trans.
Sim.
Os personagens são de mulheres trans. Então, ele envolve tudo da LGBT. Mas, pegando o viés da questão de fetichização, a personagem Electra, que é icônica, não tem outra palavra pra definir essa personagem.
Uhum. Ela... Lendária.
Lendária.
Ela, no próprio primeira temporada mesmo, ela tem uma relação abusiva com um homem, né? Uhum. Que não entra no viés se elétron, não, uhum. isso não entrar nesse viés. Mas explicando aquela cultura do sugar daddy, né?
Sim.
Que você se propõe a estar, né, apto a realizar os desejos daquele homem em troca de dinheiro. E isso a gente meio que relaciona com o cenário brasileiro, né?
Uhum.
A questão das travestis que sempre foram marginalizadas e
Sim.
E envolvidos a questão de prostituição.
Geralmente homens mais velhos, né?
Geralmente homens mais velhos, tem mais dinheiro. Exatamente,
uhum.
Então, né, surge dessa ideia. Então é engraçado a gente pensar como funciona essa questão do fetichização, porque ela atinge todas as mulheres, independente de orientação. Então é uma coisa, é um fenômeno muito forte, né? É um fenômeno muito absurdo.
Sim, e é também uma construção que não é nova, né? E a gente tem essa questão do que é aceito socialmente, né? Então, no caso das mulheres trans e travestis, a gente tem um estigma muito grande ainda, né? Além do desconhecimento, enfim, as pessoas não entendem como funciona, então para o público em geral continua, para a sociedade, continua sendo algo como um homem vestido de mulher,
uhum.
né? Numa linha próxima ali do que seria drag queen,
Exato.
Né? E nessa leitura o próprio termo, né? Ou a ideia do travestir-se como algo enganoso, enfim,
geralmente
que não é verdadeiro.
Dito bem pejorativamente.
Exatamente,
Exato.
Então bem preconceituoso e não no sentido de uma identidade feminina, né? Como sim, uma mulher, né? Então, isso não aparece muito. E, então, a gente trabalha, né, com essa questão do fetiche, do estigma, né, da exclusão, da não aceitação, daí a própria auto, porque o homem tem esse desejo, ele não vai expressar esse desejo
Ele tem até medo, na realidade,
né?
Desse desejo.
Exatamente.
Né?
Então, se relaciona de maneira clandestina,
uhum.
né? Então, é algo muito escondido. escondido e né, bem clandestino, a gente vai ter uma situação parecida, em muitos casos, com mulheres gordas, né? Uhum. Aquela coisa, eu fico com você, mas eu não levo pra, eu não vou, sim, te apresentar pra minha família.
Não coloco relacionamento sério no, né, Facebook.
Exatamente, eu não assumo esse relacionamento por causa da questão do reconhecimento social, né? Então, a gente, quando a gente pensa na questão dos corpos, né, dessa possibilidade de você mostrar corpos diferentes e da aceitação desses corpos ou dessas identidades, a gente está pensando nessa relação de como isso é recebido socialmente, né? Então, o estigma, ele é muito forte no que vai no diferente, né? No que vai fora disso que é aceito, da heteronormatividade, né? Desses estereótipos, dessa padronização toda. Então, o fetiche, ele passa, né, por esse desejo, que é um desejo clandestino, né? Sim. Então, uhum, você continua tendo o preconceito, você continua não aceitando né, a existência daquela pessoa, uhum, enfim, né, a dignidade da pessoa, né, a possibilidade dessa pessoa existir, mas você tem esse desejo.
Sim.
Que é um desejo, né, clandestino. Então, isso passa muito nessas representações, inclusive nessas construções todas que a gente vai ter aí, né? Agora, com a questão da autoafirmação, né? Tanto do movimento LGBTI, enfim, quanto essa nova forma como as mulheres se colocam, né, frente a essas relações, de não aceitar mais, porque a questão é essa, a mulher acaba culturalmente se submetendo. Porque a cultura é essa, você tem que aguentar porque é desse jeito,
porque,
né?
Você
a gente
tem que
vai
ser
pra violência, uhum, a gente vai pra todas essas situações, né? Então, faz parte do ser mulher e viver em sociedade, passar, né? Pela situação do machismo, pela situação do assédio, da violência, enfim, que tá muito relacionada à questão que eu falei lá no começo, que é a questão dos poderes, né? Então, a gente tem muitas relações de poder que passam por essa construção do que é o universo masculino, do que é o universo feminino, inclusive que lugar que as pessoas, que as mulheres podem ocupar, né? Quando a gente vai falar das jogadoras, uhum, né? Ou do público, ou das desenvolvedoras, enfim, qualquer lugar que a mulher ocupe de protagonismo nesse universo, no verso gamer, enfim, é terrível,
ah,
né?
Inclusive, é bom, sim, citar, porque eu já vi vários relatos de garotas gamers que mudam o nick para um nome, uhum, masculino, para não sofrer hate nos comentários, porque, uhum, só dela ser mulher, ela já é incapaz de estar ali competindo.
Exatamente, sim, né? Então, a gente tem isso já há bastante tempo, isso tem sido denunciado, claro, né? Há bastante tempo também, agora, né, a coisa da visibilidade da internet trouxe para nós essa discussão, né? Mas é algo que ainda está começando.
Uhum. Desenvolvendo.
Né? Começando esse debate, enfim. Então, pensando, né, isso que a gente vai chamar de cultura geek, que vem da cultura nerd, né?
Isso.
Enfim, lá dos anos... Isso
né?
Né? Também, exatamente, uhum, também vem dessa, isso que eu comentei, dessa importação, né?
Uhum.
Dessa cultura estadunidense que passa por um masculinismo que é, assim, terrível, né? Que é essa supremacia masculina mesmo, de que, e vem lá do começo, né? De que tudo que se relaciona com tecnologia, conhecimentos
jogo,
específicos, uhum, né? Desenvolvimento, jogo, enfim, é de um universo masculino.
Uhum.
Apenas os homens dominam essa linguagem, né? Então, a mulher sendo intelectualmente inferior, né? Porque daí a ideia é essa, né? Do machismo. A mulher sendo intelectualmente inferior, ela não teria as mesmas condições dos homens, né? De poder participar daquilo. Além disso, a gente tem toda essa relação, né? Daí, no caso desse masculinismo, desse, né? Chega até uma misoginia em alguns casos, do homem não aceitar ser superado por uma mulher.
Exatamente.
Uhum.
Né? E daí que absurdo, que humilhação é essa, como assim, né? Então, isso é uma construção cultural nossa, brasileira, né? A gente tem isso muito forte da nossa construção patriarcal aí, mas a gente importa, né, esse comportamento também dessa cultura daí relacionada à questão da cultura das massas, da cultura gamer, né? Ah. Que daí é internacional, né? Não é só nosso. Uhum. Aí a gente junta, né, algo que já é nosso com algo que é da cultura desse universo, muito desse universo masculino. Né?
Inclusive, vale até mencionar essa questão do ambiente, né, da questão do gamer, da mulher. O escândalo de 2018 que teve da empresa Riot Games, que ela é, uhum, a criadora e desenvolvedora desenvolvedora do maior jogo online atualmente, que é o League of Legends. Uhum. Em 2018, duas ex-funcionárias saíram da Riot Games e alegaram que a Riot Games ela tem um ambiente tão tóxico para as mulheres, tão tóxico, que eles fazem diversas ações, assim, eles fazem coisas meio que por baixo dos panos, sabe? Uhum. Para poder ocultar esse machismo tão forte dentro da desenvolvedora. Uma das alegações que elas falam é que eles criam cargos diferentes para mulheres, uhum. né, com outros nomes, algo do gênero, mas ela executa exatamente a mesma função que um homem, só que ela recebe menos. Por quê? Uhum. Porque o cargo dela é de nome diferente, então na lógica hierárquica, ela é inferior, então uhum. por isso ela recebe um valor...
Você já vai ter um plano de carreira diferenciado para homens
menor,
e mulheres.
E menor. É. Inclusive, até falando você crescer dentro da empresa, elas também alegaram que 80% dos cargos dentro da Riot Games, independente da área, todas as áreas que envolvem a Riot, é ocupado por homens. Então uhum. você pensa, 80%. Sim. E ainda dentro dos cargos de chefia, somente 10% da chefia da Riot Games são mulheres. Uhum. Então você pensa, como você mulher entrar dentro de uma empresa dessa, você saber já que você vai estar dentro de um ambiente que não vai valorizar você por quem você é. Então é uma coisa muito absurda como o meio gamer, né, o meio geek, ele neutraliza isso. Por quê? Do que aconteceu? Nada.
Você faz a denúncia.
Não, foi absurdo, porque assim, elas fizeram essa denúncia, levaram à frente, estourou na internet, todo mundo tava comentando. Tiveram até o famoso boicote da Riot, mas você acha uhum. que aconteceu alguma coisa? É óbvio que não, né? Sim. Óbvio que não. Então, é tão tóxico, porque, não sei, eu pelo menos sinto isso, que você fica meio incapacitado, você fica meio com as mãos atadas, porque se as mulheres, né, elas foram lá, levaram provas, levaram a justiça, né, contra essa empresa, e nada aconteceu, então não dá meio com desespero. Assim, uma coisa meio ruim, assim, não. sabe? Porque a gente nem entrou no viés de LGBT e tudo mais, sim, porque eles não conseguem nem dizer como deve ser lá, né? Uhum. Mas entrando no viés de mulher, então é um escândalo, né? Imagina, uma das maiores empresas do mundo, dona do maior jogo do mundo, ter um comportamento desse. Esse bro, área bro, sim. assim, sabe?
Então assim, a gente vê isso, né, também é uma questão social, né, que nos micro-universos que a gente está pensando aqui aparece muito, né, então quando a gente vai olhar a indústria cinematográfica, o movimento Me Too que a gente teve, né, esses tempos aí, falando sobre a questão do assédio, né, assédio moral, assédio sexual, enfim, a questão dos salários, né, os salários das mulheres e a possibilidade, enfim, de ascensão profissional é algo que é... também, né, já nosso cultural, então a gente tem uma situação nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil, que em alguns casos chega a ser similar, que a questão dessa prática de você estabelecer cargos diferentes para poder atribuir salários diferentes para as mulheres que estão cumprindo a mesma função, porque a legislação impede, na verdade, né, tanto aqui quanto lá, a legislação impede que você pague salários diferentes, né, então o que eles fazem é exatamente criar, né, criar essa diferenciação de nome de cargo, né, para poder pagar os salários diferentes, né, então eu tava olhando esses dias, tem há uns anos saiu uma pesquisa, né, que o Brasil vai demorar pelo menos 100 anos para ter uma equidade de gênero, uhum. né, então se a gente vai olhar para nossa situação
tá
aqui,
inicial,
local, hein? Então assim, né, é isso, gente, é um século, né, não somos nós, sim, que vamos ver, sei claro. Lá, mais duas, nossos três netos, gerações para a gente começar, né, a pensar. Uhum. Então, assim, quando a gente olha, né, eu digo de lupa, né, a gente pensa no cenário geral, a sociedade, né, a sociedade brasileira, a sociedade contemporânea e tal. Quando a gente vai olhar esses micro-universos ou esses setores específicos, né, a gente vê que isso aparece com muita força por diferentes motivos, mas a gente continua falando, né, numa cultura que é uma cultura sexista, que é uma cultura, enfim, né, que se mantém aí há muito tempo e que aparece para nós, né, e vai sendo mostrada para nós, porque essa questão, a cultura das mídias, ela mantém esses estereótipos, né, ela mantém esse comportamento. Então, essa mudança que a gente está vendo agora de discurso, de prática, de denúncia, é um começo, né, para mostrar que existem outras formas, né. Então, assim como, por exemplo, o movimento feminista está há muito tempo denunciando isso tudo e falando dessa questão das mulheres, agora, assim, nos últimos anos, tipo ontem, sim, mesmo, a gente começa a ter esse movimento, né, que é da discussão das masculinidades. desigualdades. Uhum. Porque essa opressão que os homens fazem com relação à mulher, esse sexismo, essa misoginia, né? Ou essa manutenção dessa relação desigual, ela passa muito por essa construção dessa masculinidade hegemônica, negativa, tóxica, como, né, o termo da moda, uhum, agora, né? Que é essa supremacia masculina de que tem que manter uma... Né? Daí, assim, é obrigatório a hipersexualização. O homem não pode olhar para uma mulher se não for com interesse sexual. Tem, sim, que ter, é obrigatório. Sim. É obrigatória a questão da força. Então, tem que mostrar força física.
Tem que mostrar
não pode
que
chorar,
é macho.
Tem que mostrar que é macho, né? Então, essa construção da masculinidade que perpassa todas essas relações que a gente está comentando aqui, toda essa simbologia, a discussão disso é extremamente recente. Então, se a gente está falando de fenômenos que começaram ontem, uhum, né? É dessa desconstrução que a gente vai falar desses estereótipos ou dessas representações. No caso do papel social do homem, né? Essa masculinidade aí, que daí sim é histórica, né? Ela é construída, uhum, há milhares de anos, sim, e muito representada e hegemônica, daí é 100% nos produtos midiáticos, esse processo de olhar para isso e dizer, nossa, né, isso aqui não é legal, acho que a gente podia pensar num modelo diferente,
vamos,
né?
Mudar.
Vamos mudar aí, vamos dar uma melhoradinha, né? Então, uhum, essa discussão, essa é realmente muito recente, são poucos anos, a gente começa a ter agora grupos de debate, enfim, né? Que vem até por conta dessas denúncias, porque a gente começa a ter questões sociais aí, né, bem importantes, que estão impactando bastante no comportamento das pessoas.
Ei, Mirella, corre aqui, é hora das indicações. A indicação desse episódio vai para o jogo Life is Strange. A narrativa é pela perspectiva da estudante de fotografia Max, a que descobre ter a habilidade de voltar no tempo. E ao longo do jogo, questões como bullying e assédio são retratados. Além da investigação de Max e sua amiga Chloe para descobrir o que aconteceu com uma estudante desaparecida, ele também permite que você escolha a narrativa em algumas cenas, dando várias opções do que o personagem vai falar ou como vai agir, gerando mais de um final de acordo com as consequências das suas escolhas. E você pode encontrar o Life is Strange para comprar na plataforma Steam.
A minha indicação fica com o jogo Rise of the Tomb Raider. Ele é o segundo jogo da nova trilogia que eles fizeram, né, nesse remake. E o fato de eu ter indicado esse jogo é exatamente pela questão que ela vem muito mais forte. A Lara, ela vem uma coisa muito mais autodominante, ela já sabe quem ela, né? Ela se reafirma, exatamente. Então ela é muito mais potente, assim, você sabe, como mulher. E eu acho isso incrível porque a gente não tem essa representação, né? Igual, por exemplo, no God of War, nós temos o Kratos, que ele é todo macho, todo reafirmado. E as pessoas veneram por isso. Então, eu indico esse jogo exatamente porque ele faz isso com uma mulher. Que a mulher é dona de si, é independente, né? É foda.
A gente precisa dessas representações diferentes, né? Eu trouxe aqui dois jogos, então, pra indicar também. O primeiro é o Time Spinner, que é protagonizado pela Luna, né? É uma jornada aí com viagens correção de linha do tempo, enfim. Que começa com uma história de uma vingança familiar, enfim, mas daí tem esse processo né, interno que ela vai fazer, e a protagonista é pansexual, né, tem diversas outras personagens, uhum, também, LGBT, né, tem uma relação forte, uma discussão forte dentro da narrativa do jogo, né, sobre política e diversidade. O outro jogo é Celeste, né, também é protagonizado por Madeline, é uma mulher, né, que depois lá no fim da narrativa, vou dar um spoiler, gente, desculpa.
Spoiler alert,
não quer desliga agora, não escuta, né? Então lá no fim da jornada vai aparecer que ela é uma mulher trans, né? Então ela faz, legal, ela vai escalar esse Monte Celeste, que é fictício lá no Canadá, né? E nessa jornada ela vai trabalhar com a questão da depressão, né? Então é uma jornada física e psicológica, e essa construção aí que vai aparecer depois, então, dessa mulher, né? Que é uma mulher trans. E daí as duas personagens fogem desse modelo de hipersexualização e tal, e trazem, uhum, um enredo, né, que é bem complexo para a questão
desenvolvido
para a construção da personagem, a questão da transexualidade ou da sexualidade, enfim, né, saindo um pouco dessas narrativas tradicionais que a gente tem aí.
E fechamos a nossa segunda edição do Inclusão Pop, agradecendo a participação da professora Mayra.
Obrigado,
obrigada,
Mayra.
Gente. Foi ótimo, adorei.
Foi incrível ter você aqui, professora.
E para encerrar, uma frase do discurso da Lizzo, no VMA desse ano. É tão difícil tentar amar a si mesma num mundo que não te ama de volta.
Não é? Olha só, é Lizzo que vem com esse...
De amor próprio.
É, e ela fala essa frase, eu achei incrível. Lizzo, conte comigo pra tudo.
Então é isso, até o próximo.
É isso, gente. Então, tchau, obrigado por...
Tchau, gente. Beijo, obrigada.
Obrigado por ver, a gente se vê no próximo Inclusão Pop.